Paraná em Rede está de volta.
Especialistas alertam que o novo coronavírus pode atacar os olhos e provocar conjuntivite. E isso também facilita o contágio da Covid-19. Os detalhes na reportagem.
Pesquisas recentes demonstraram que as pessoas também podem ser infectadas pelo novo coronavírus através dos olhos, como alerta o oftalmologista Marcelo Vilar.
Foi identificado que o vírus pode penetrar pela conjuntiva, que é essa parte, essa membrana transparente que recobre, que reveste a área branca dos nossos olhos. E é o mesmo tecido, essa conjuntiva, que recobre a parte interna do nariz e da boca. Ou seja, é a porta de entrada para o vírus, o coronavírus.
Nos olhos, o coronavírus pode causar um processo inflamatório, a conjuntivite. Nesse caso, a pessoa vai ficar com os olhos vermelhos e doloridos, ter intolerância à luz, secreção e lacrimejamento, ou seja, vai sentir os olhos mais molhados. Isso também pode ajudar a transmitir o vírus, já que quem está passando por estes sintomas pode tocar ou coçar os olhos e, pelo toque, passar o vírus adiante. O oftalmologista explica que para diferenciar uma conjuntivite normal da causada pelo mesmo agente da Covid-19, é preciso analisar o quadro geral de sintomas do paciente.
Nós temos que pesquisar aí a associação de sintomas. Por exemplo, quando um paciente tem esse olho irritado, esse olho vermelho com suspeita de uma conjuntivite, você tem que examinar o paciente como um todo. E aí fazer associação, no caso do vírus Covid, associação com febre, dor de garganta, aquela dor muscular, a mialgia, a falta de ar, né, que é o fator que é está presente em grande maioria dos pacientes, a perda do paladar, a perda do olfato. E a conjuntivite é mais um sinal que ajuda também no diagnóstico do coronavírus.
Para evitar que os olhos sejam um ponto de transmissão da Covid-19, o oftalmologista diz que é preciso estender os cuidados de higiene e proteção já tomados com outras partes do corpo também para eles.
O melhor tratamento é a prevenção. Então, aquilo que está sendo falado de maneira maciça, ou seja, lavar as mãos é a forma mais barata e eficaz de prevenir a contaminação, evitar, no caso, coçar os olhos, como eu falei, ele pode ser uma porta de contaminação pela lágrima, não compartilhar objetos pessoais, por exemplo, toalhas, maquiagens, evitar aglomerações, manter o ambiente arejado. Profissionais que estão trabalhando, enfermeiros, técnicos de enfermagem, se possível, estejam usando óculos de proteção e, sem dúvida, o uso da máscara se torna imperativo para a população geral.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Na coluna de hoje, a assessora de investimentos Regi Arruda explica como e por que a crise provocada pelo coronavírus afetou os valores aplicados em títulos do Tesouro. Confira.
Saúde do bolso.
Os títulos do Tesouro sofrem o que chamamos de risco de mercado, que é o risco de haver perdas resultantes da flutuação nos índices de preço, câmbio e taxas de juros. Desde a instalação da crise causada pelo coronavírus, as expectativas futuras para a inflação e juros subiram, principalmente no longo prazo, precificando incertezas em relação às políticas que estão sendo anunciadas e outros medos em relação aos impactos do coronavírus na nossa economia. Esses movimentos se refletem nos preços dos títulos públicos pré-fixados e indexados à inflação, porque eles sofrem uma marcação a mercado, ou seja, todos os dias os investidores precisam saber quanto o seu título vale. Quando as expectativas de juros futuros aumentam, os títulos sofrem uma desvalorização. E quando as expectativas de juros futuros diminuem, os mesmos títulos se valorizam. Vejamos um exemplo. Se você compra um título público pré-fixado a uma taxa de 6,5% ao ano, por exemplo, com vencimento para 2026, você tem a certeza de que em 2026 seu dinheiro será devolvido com rendimentos de 6,5% ao ano. Para isso, basta ficar com o título até o seu vencimento. Mas se em algum momento você precisar do dinheiro antes de 2026, você estará sujeito aos preços de mercado, que podem ser maiores ou menores que o rendimento contratado, conforme a variação das taxas de juros futuras, exatamente como vem ocorrendo agora. Dúvidas ou sugestões? Mande e-mail para regiarruda@salinvestimentos.com.br. Eu sou Regia Arruda, assessora de investimentos, e encontro você na próxima semana na coluna Saúde do Bolso.
Saúde do Bolso.
Vamos agora à coluna Momento Eleitoral.
Momento Eleitoral. Uma parceria do TRE com a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
"2020 tem sido um ano cheio de desafios, mas não podemos descuidar da democracia. Afinal, é ano de eleições municipais e a Justiça Eleitoral trabalha para garantir o seu direito de votar, cumprindo as orientações de distanciamento social. Acesse www.justiçaeleitoral.jus.br/atendimento e saiba como usar o novo serviço de atendimento remoto. Você pode tirar, transferir ou regularizar o seu título e ficar com tudo pronto para votar. Seu voto tem poder."
Você ouviu Momento Eleitoral, uma parceria do TRE e a ERP, Associação de Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
Um filhote de arpia, ave símbolo do Paraná, que nasceu em cativeiro, traz esperança de recuperação da espécie, ameaçada de extinção. Com o novo bebê, o Refúgio Biológico Bela Vista consolida a dianteira na preservação da ave no mundo. A reportagem é de Amanda Yargas.
Nasceu no último domingo o filhote de arpia de número 50 no Refúgio Biológico Bela Vista, da Itaipu Binacional, na fronteira do Brasil com o Paraguai. A arpia arpídea, também conhecida como gavião real, é uma das maiores águias das Américas e a ave de rapina mais potente do mundo e está ameaçada de extinção. O primeiro filhote, que nasceu na reserva em 2019, é o pai do bebê. O refúgio conta com um programa de reprodução de arpias, mantido pela usina, que tem uma taxa de sobrevivência dos filhotes de 72%. São 6 casais reprodutores entre as 36 aves mantidas na reserva. O nascimento do filhote consolida a iniciativa como o maior programa de reprodução em cativeiro da arpia no mundo, como conta o biólogo Marcos José de Oliveira.
A gente fica orgulhoso de ter esse resultado, sendo que não existem outros programas atualmente no mundo, né, que estejam com reprodução ativa da arpia, né? E até onde a gente sabe de outros programas no passado que tiveram resultados também consistentes, o único que chegou a 49 filhotes já estamos superando. Então, para nós, com grande alegria, podemos dizer que hoje o nosso trabalho de reprodução da arpia com o maior número expressivo de filhotes no mundo.
Como ambos os pais são nascidos em cativeiro, o filhote vai poder ser exportado para outras reservas, como explica o biólogo.
Ele é de segunda geração, né? Ou seja, essas aves de segunda geração, que são os netos, né? Eles podem ser exportados para fora do país, que é o que a lei permite. Os países pedem para a gente segurar o material genético original, né, no país. Então a gente só manda, digamos que fosse como se fosse a cópia, né? E no caso desses animais, eles já estão muito bem representados geneticamente, né, na nossa população em cativeiro. Então a gente pode fazer com que outras instituições, tanto no Brasil como fora do Brasil, consigam participar desse programa, né, que agora pode ser chamado de programa integrado, né, o programa internacional de reprodução, fazendo troca depois de indivíduos, devolvendo filhotes, também mandando filhotes para outros locais, né? Então, como se fosse trabalhar em rede, né?
Algumas aves adultas do Refúgio Biológico Bela Vista estão sendo preparadas para serem soltas na natureza. Neste mês, foi feito o primeiro registro oficial de avistamento de arpia no Paraná, na cidade de Coronel Domingos Soares, sudoeste do estado. Segundo o biólogo Marcos de Oliveira, a arpia é um forte indicador da saúde da floresta.
São aves florestais, são sensíveis a qualquer alteração na floresta, né? Então são bons indicadores da qualidade do ambiente onde elas estão. Uma arpia, uma vez perdendo a sua árvore na natureza, por exemplo, uma fêmea, né, no caso, dificilmente ela vai conseguir se instalar em outra árvore. Então, assim, a gente tem uma sensibilidade muito grande ao desmatamento, à perda de hábitats.
A arpia é a ave símbolo do Paraná e está inclusive no brasão do estado. Ela inspira muitos apaixonados pela natureza, como a tropa sênior do grupo escoteiro Carlos Pereira de Araújo, em Curitiba, que leva o nome da ave. Bruno Costa, um dos integrantes da tropa, conta o que a arpia representa para eles e como se sentiram com a chegada do filhote.
Para a gente é um símbolo muito grande, que ela era uma ave muito importante aqui no Paraná. Também é uma das maiores aves chapinas do mundo, chegando até 2,5 metros de envergadura. Então, para a gente, é um símbolo muito de força e resistência. É uma importância que a gente tem com a nossa terra de Natal e sabendo que está fazendo o nosso papel de manter o ambiente. A gente se sente aliviado, né, principalmente, e muito feliz, já que a gente vai poder se continuar dessa maneira, conseguindo ver ela voando livremente de volta para o estado.
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
Dá para continuar visitando o Museu Paranaense durante a pandemia do coronavírus, mas de maneira virtual. A direção do local preparou uma série de vídeos curtos que mostra a riqueza das coleções arqueológica, antropológica e histórica. Acompanhe na reportagem de Rodrigo Arendi.
O Museu Paranaense MUPA, sediado em Curitiba, apresenta curiosidades sobre o acervo arqueológico, antropológico e histórico em vídeos curtos de aproximadamente 2 minutos e meio na série MUPA Minuto, publicada nas redes sociais do museu. Nesse primeiro recorte do acervo, exibido em 10 vídeos, a equipe do museu selecionou peças para mostrar a história contida em cada item, com riqueza de detalhes. Os vídeos são repletos de imagens e trazem muito aprendizado em poucos minutos. O museu já estava presente nas redes sociais, disponibilizando conteúdo sobre o acervo e mantendo o diálogo com o público, mas este não era o canal principal, como está acontecendo agora. É o que explica a diretora do MUPA, Gabriela Bétega.
Fechados, nós nos reinventamos online. Toda a gama de conteúdo que vem sendo pensado pela equipe do Museu Paranaense nos ajuda a disponibilizar ao público amplo um conteúdo acessível, que acaba suscitando a curiosidade para uma visita futura. Nos atuais tempos de reclusão e impossibilidade de visitas presenciais, o MUPA Minuto, junto com uma série de conteúdos virtuais que estão sendo disponibilizados pelo Instagram e Facebook, foi uma das formas que encontramos para levar ao público um pouco da riqueza do nosso acervo. Porém, pessoalmente acredito que o espaço físico do museu continuará tendo um papel central.
De acordo com a diretora, o espaço físico seguirá como a principal experiência que o Museu Paranaense pode ofertar, tanto na experiência sensorial, que uma visita é capaz de produzir, como nas possibilidades exploradas pelas diversas ações formativas que o MUPA tem buscado trazer na programação. Até o momento foram divulgados 4 vídeos, com esculturas indígenas trazidas ao acervo em 1948, fotopintura, a revolução da história da fotografia com o surgimento do filme colorido, Kodachrome, além de muita informação sobre capítulos da história paranaense no vídeo Conflitos Armados no Paraná. Os conteúdos estão no Facebook e Instagram do MUPA em @museuparanaense e também podem ser encontrados na página museuparanaense.pr.gov.br. Repórter Rodrigo Arendi.
O Paraná em Rede desta quarta-feira vai ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.